e o guaíba.com.br. Antes mesmo de dar deixa pro Zuco colocar a vinheta, vejam só, Fabiano, Gabriela e Júlio, eu sou repetitivo aqui, mas vejam que as coisas mudaram tanto que a última coisa que eu refiro é justamente o que originou tudo, né? O AM 720, é o FM 101.13, é. E até o guaíba.com.br, que é, né, o primeiro da era digital, que também já fica por último.
E as ondas curtas de 23 metros, de 19 metros.
Essa aí eu vi o seu Milton Ferret Jung aqui nessa cadeira. Que, aliás, não é aquela
a linha, maioria nem sabe o que é, né?
Ondas curtas, ondas médias, ZYK. Nossa, era algo que... Agora eu tô dando uma de locutor do Guaíba Notícias, substituindo a belíssima voz da Sinara Félix, que está se recuperando. E eu fico lembrando que o seu Milton ficava na janelinha aqui, só cuidando para ver quais seriam os erros de português, concordância e tudo mais que iríamos fazer. Era algo.
The Voice, essa vai ser uma defecção dolorida este ano no Prêmio Press.
É verdade.
O Milton, ele desde junho, julho, ele já ficava ansioso para a participação do Prêmio Press. Ele é nome de troféu, né?
Rever amigos
e tudo. Ele mais. É nome de troféu e a última vez que ele foi, no ano passado, ele. Aliás, no ano retrasado, no ano passado ele já não foi. Ele já estava claudicante, cansado e tal, mas a plateia toda do Prêmio Press, mais de 600 pessoas de pé aplaudindo o The Voice, né? É uma perda, eu gostava demais do Milton.
Era um grande cara.
É.
Bom, eu tive a honra de aqui, né, nesses corredores trabalhar com o Milton Ferret Jung e trabalhar com, enfim, grandes nomes que eu for lembrar aqui, né, de cada um que a gente viu cruzar com os seus materiais, por exemplo, né, o grande Fernando Veronese com seus vinis aqui para baixo e para cima.
Nossa, Noturno Guaíba.
Noturno Guaíba. Mário Mazeron.
Almir Domingues.
Esse era outro.
Almir Domingues fazia as perguntas, ele datilografava as perguntas, ele fazia as perguntas, ele lia as perguntas. Mas por conta disso, né, ele sempre fazia a pergunta que todos nós gostaríamos de fazer, fez entrevistas memoráveis aqui. Flávio Carlos Gomes.
Nossa.
O Papa. Pra mim, o Papa do rádio no Rio Grande do Sul chama-se Flávio Carlos Gomes.
Eu me lembro
tudo que tá no ar hoje.
E eu me lembro, Júlio, que teve um. Nós aqui nas eleições, o esporte também vinha pra fazer as eleições e aí chamava, né, das zonas eleitorais. A primeira vez que o mestre Flávio Carlos Gomes me chamou, eu tremia do outro lado. Flávio Carlos Gomes vai me chamar. Demais, né?
Eu tava na faculdade em 82, no século, milênio passado. E a minha primeira entrevista que eu fiz na vida, um gravador daqueles National, grande, né? Foi com o Flávio Carlos Gomes. Ele dava expediente, um turno, ele dava expediente na Símbolo Propaganda, lá na rua Dona Gabriela, no Morro Santa Teresa. E ele me recebeu, um guri, eu ia dizer de merda, mas um gurizão, 17 anos, e me recebeu lá, assim como ele já era o papa do rádio no Rio Grande do Sul, me recebeu com uma simplicidade, ficou uma hora. Fiquei uma hora com ele e depois, ao longo da vida, fomos nos cruzando, viramos amigos. Eu participava uma vez por semana do programa dele e eu sempre que eu chegava e quando eu saía eu dava um beijo na testa dele, né? Que eu tinha um carinho enorme por ele. Ele foi um dos homenageados do Prêmio Press, acho que em 2002, 2003 foi o homenageado especial e ele comovidamente, com toda a família dele lá, relembrou os tempos de repórter, os tempos das epopeias do rádio, as primeiras transmissões de Copa do Mundo. É um repórter por excelência, o Flávio Carlos Gomes.
E em 92, desculpa, eu como aluno de jornalismo, participei de uma eleição aqui na Rádio Guaíba como voluntário.
Valeu.
Lembram que se juntavam dezenas e dezenas de voluntários, estudantes,
todas,
né?
as sessões.
Lá foi a primeira vez que eu entrei na rádio.
Que legal, olha só.
A doutora Laís Leg dizendo aqui, uma psiquiatra amiga minha, diz assim: a Guaíba ensina o sucesso. Bah, a gente pedia e a letra das músicas saía na Folha da Tarde.
Olha aí. É muito legal. E sabe o que eu lembrei aqui? Você falava aqui, Júlio. Eu tive a honra de trabalhar na televisão também, na extinta TV Guaíba, hoje TV Record, no Cadeira Cativa, com Edgar Schmidt e Luiz Carlos Reck. E antes do Cadeira Cativa, nas segundas-feiras, tinha o próprio Flávio Carlos Gomes com os Guerrilheiros da Notícia,
Clóvis,
que eu via lá ao vivo, e depois o Clóvis,
que esse
Clóvis
foi,
Duarte, né?
Esse foi o Papa da TV.
Papa
no
da
Rio Grande do Sul, o cara que primeiro fez a produção independente fazer acontecer no Rio Grande do Sul. Ele é um cara carismático, é um cara de comunicação mesmo. Notou os programas dele, os primeiros programas lá atrás eram comunicação, né, o programa Comunicação. E ele, ele sempre estava antenado, ele ia uma ou duas vezes por ano para os Estados Unidos, trazia sempre as novidades, eu gostava de gadgets. E ele sempre estava antenado, trazia as coisas novas. E é um cara que, quando nós criamos o Clube de Opinião lá em 2013, ele foi meu vice-presidente. Eu sou presidente desde aquela época, eu sou um presidente quase vitalício do Clube de Opinião. Os caras não. Por dois anos eu larguei de mão e os caras me fizeram buscar de novo. Mas a. Olha, nós tivemos nomes assim que por isso que quando o Gabriel, que é finalista, semifinalista,
o estagiário do ano,
ele tem atrás de si uma história. Sim. Esse microfone que está aqui, esse estúdio que está aqui,
está
um legado assim absurdo de tamanho, de gente que passou por aqui, gente que fez a história da imprensa, a história do Rádio Gaúcho. Esse prédio aqui é antológico, né?
A gente entra aqui, tem história por onde olha, por onde passa, né? Por onde cada porta dessa aqui tem uma história pra contar. E eu lembrava, Júlio, gol do Cruzeiro, 1-0 São Paulo, Thiago Neves. O Abel Braga vai conquistando, pelo menos provisoriamente, a primeira vitória no comando do Cruzeiro. Daqui a pouco eu vou falar quanto tempo do jogo. Não lembrava, Júlio, esses dias encontrei em casa a foto do. Eu fui finalista 5 vezes do Prêmio Prez e uma vez eu ganhei em 2007, como repórter de rádio aqui pela Guaíba. E aí fui ver a foto dos vencedores: Clóvis Duarte, Paulo Santana, Fernando Albrecht. Houve empate, Paulo Santana e Fernando Albrecht. Eu ganhei o título de repórter do ano de 2007, repórter de rádio do ano. O Daniel Oliveira, narrador, tô lembrando de cabeça aqui. Humberto Treze, repórter de jornal. Felipe Vieira, apresentador de televisão, se eu não estou equivocado. Enfim, eu comecei a olhar. O Antônio Brito foi o homenageado.
Esse foi, então, foi aqui no Santo André
Cultural. Foi no Santo André Cultural.
Diz um amigo meu, Santo André.
Santo André Cultural. Foi ali. E eu, puxa, eu olhei aquilo, cara, mas olha, tive essa honra aí, né, de... Depois nunca mais ganhei, mas em compensação foi bem, né?
E Clóvis foi um dos melhores professores que eu tive, biologia e genética no IPV. A doutora Laís está dizendo. O Clóvis Duarte foi sócio, junto com o Fogaça, né? O José Fogaça do IPV.
Que legal, olha. Lembramos aqui algumas historinhas, alguns nomes históricos do Rádio Grande do Sul. Mas deixa eu fazer aqui a deixa, então, para o Daniel Zucco virar a vinheta, que a gente possa apresentar aqui de forma oficial, o Fábio, no Júlio e a Gabriela Boesel, 10h19, está no ar o Contraponto desta quarta-feira, 16 de outubro de 2019. Lembrou aqui o programa que fizemos de aniversário da Rádio Guaíba. E veio o Lauro Quadros também. Então, o que nós lembramos de histórias e nomes aqui foi um programa também memorável. Lauro, aliás, Gabriel. Tem um, não preciso falar do Lauro,
tá com 80 anos e tá com uma lucidez. Outro dia eu levei ele no programa.
Lembra de tudo.
Ele não esquece de nada.
Trouxe fotos, trouxe recortes.
Outro dia eu levei ele e a Maria do Carmo no programa Valvulados.
Isso, eu assisti uma parte. Assisti uma parte, foi muito legal.
Sempre muito bem informado, sempre com bom humor.
Comunicador com referência também, né? Uma grande referência. Muito bem, boa noite a todos, bem-vindos. Muito legal aqui o nosso programa, já deu para sentir um pouquinho como vai ser o clima do programa de hoje. Vou começar com quem nunca veio. A Gabriela Boesel é a parte feminina da mesa hoje aqui. Mas vou pedir licença para ela, como ela já veio, para a gente dar boa noite ao estreante no Contraponto de hoje, né, Gabriela? Claro. Que é o Fábio Nascimento, coordenador do curso de jornalismo da PUC. Muito bem-vindo, espero
Obrigado.
Que goste do nosso programa. E já lhe começo me questionando, porque... Você tem a oportunidade de estar todos os dias, né, Fábio, com alunos que estão, né, vindo para o mercado de trabalho e que estão vivendo essas mudanças todas. Por exemplo, a gente fala aqui desses caras todos, talvez todos eles, ou a grande maioria, não passou pela era da internet. E hoje, o que se dá para se colocar como a principal mudança dos estudantes, que os estudantes percebem em relação àquilo que eles aprenderam e que fizeram se apaixonar pelo jornalismo? Boa noite, bem-vindo ao nosso programa.
Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite, boa noite aos colegas aqui da mesa. Realmente é uma alegria estar aqui e falar sobre aquilo que a gente faz todos os dias, né? Que é jornalismo, comunicação, enfim, tudo que funciona por aí. É, eu acho que tem essa tua pergunta, ela vale, eu acho que
vale um bloco,
mas eu vou ser sucinto, até porque eu tô chegando e eu não sei exatamente como funciona os detalhes, assim, né? Mas assim, a principal mudança que esses jovens que hoje entram na universidade, se tua pergunta não foi nesse sentido, por favor, me corrija, Fabiano, que eles percebem, na verdade, a principal mudança é que eles chegam conhecendo um tipo de jornalismo, e quando eles entram na universidade, eles percebem que as coisas não são exatamente assim, né? Essa gurizada que hoje tá aí, e a gente tem alunos com 16 anos, né? O que é bastante, há uma responsabilidade muito grande com relação a isso, porque 16 anos muito, né? É muito novo para tomar uma decisão desse tamanho. Esses alunos chegam a partir de uma relação diária com as redes sociais, onde eles se sentem produtores de conteúdo, porque são produtores de conteúdo, né? Eles produzem conteúdo. Bom, a gente pode depois entrar, qualificar isso, claro que pode. Mas eles são produtores de conteúdo. E a principal mudança que acontece quando eles entram na universidade, eles percebem que o jornalismo é muito mais do que isso. E é o que a gente tenta, de alguma forma, mostrar desde o início, né? A gente precisa hoje mostrar, e isso é uma defesa que a gente faz muito lá na Famecos, a gente precisa mostrar, na verdade, que existe espaço para jornalista em todos os lugares. Todos, sem nenhuma exceção. Porque se nós não fizermos... Primeiro, a gente acredita nisso. A gente acredita de verdade e a gente pode levantar essas questões de maneira muito clara. Segundo, que se nós não fizermos isso, outros vão tomar conta desse espaço. E aí, bom, aí a gente pode fazer a discussão que a gente quiser para qualquer caminho, de coisas que acontecem hoje, que acontecem há 10 anos, que acontecem há 15 anos, onde o processo de desinformação faz parte desta narrativa que a gente pode tratar hoje sobre comunicação e jornalismo. Então, o principal ponto, talvez, é essa entrada. Eu chego imaginando que o jornalismo é uma coisa e entro lá e percebo que é outra, completamente diferente. E eu diria que 95% dos casos, essa mudança é positiva. O aluno olha para isso e diz, pô, legal, que é muito mais do que isso. Agora, esse cara chega lá hoje sabendo editar vídeo, sabendo editar áudio, com um espaço nas redes sociais com milhares de assinantes e seguidores. Então ele já chega também muito diferente da forma como eu cheguei lá em 1991. Eu entro na Famecos em 1991, tendo três possibilidades de trabalho. A gente sabe disso, né? Era rádio, jornal, TV. Né? Era esse o caminho. Eu vim para a Famecos, eu vim de Santa Cruz do Sul, de onde eu sou, para a Famecos para trabalhar em rádio. Esse era o meu objetivo. E trabalhei, né? Hoje a gurizada entra lá. E já com muita coisa nas costas, um menino agora do primeiro semestre, vejam só, primeiro semestre, a gente fazendo um trabalho inicial para abrir um pouco a mente da gurizada, eles dizem assim, não, mas eu tenho a minha rádio lá, eu já tenho uma rádio há 2 anos, ela tem tantos ouvintes, assim, assado, eu disse, qual é a tua estrutura? Meu quarto, ali eu coloco na rua, tenho esse programa, esse, falo disso, beleza, né? Beleza. Então tem uma mudança muito grande nesse processo, então... Acho que a gente tem um bom caminho pela frente.
Legal.
Não sei se foi essa exatamente.
Exatamente, é por aí mesmo. E vamos ter bastante tempo para falar ainda mais sobre outras nuances de estudo que o senhor falou. E...
Por favor, tira o senhor. Pelo amor,
pois
de Deus.
Não, aí é educação, professor.
Não, eu sei, eu sei. Eu
não sou bem mais velho, né?
Eu sou mais velho.
Velho,
fora velho, que eu sou mais velho.
Quem é esse velhinho que tá no estúdio aí, que
pois
eu tô
aqui
na live, velhinho aí.
À minha direita e no centro. E dois aqui. Júlio Ribeiro, eu vou te deixar aqui por último. Gabriela Boésio, muito bem-vinda mais uma vez, editora do nosso coletivo ANET. Aliás, agradecer a vocês que desde 98, quando comecei, sempre prestigiaram muito quando eu começava, que ninguém sabia quem era a Fabiana, ainda continuo não sabendo, mas hoje já com...
O coletivo ajudou
muito, um pouquinho mais de caminhada e sempre prestigiando os nossos trabalhos, isso é muito bacana, agradeço sempre. E a internet, agora o próprio Fabiano já colocou que ajudou hoje, 95% é para positivo e que as mudanças são para algo que seja realmente relevante, de forma de que as pessoas têm mais acesso à informação. Mas eu te pergunto, até que ponto, e até questionamos isso à tarde hoje no WhatsApp, até que ponto a internet ela atrapalha, quando de algo que já é até um pouco surrado, na questão das fake news? Qualquer um coloca algo na internet, daqui a pouco se torna notícia e vai se buscar se ela é verdadeira ou não. Vocês que trabalham com notícia, e eu sempre falo isso, sites como Coletiva Net, o próprio da Revista Press, revistapress.com.br, www.coletiva.net, são aqueles que, quando a gente ouve alguma coisa relacionada ao nosso meio, a gente vai para lá. Bom, se está lá é verdade, se não está, não é. Como é que funciona para vocês? Como funciona para vocês essa questão da internet e da facilidade da informação e de uma notícia virar verdadeira sendo falsa? Boa noite, bem-vinda.
Boa noite, obrigada pelo convite mais uma vez, né? E tá aqui dividindo a mesa com grandes personalidades da nossa comunicação. Bom, eu acho que a internet, ela veio com essa facilidade de divulgação, né? Enfim, as informações estão aí para serem divulgadas. E, porém, pode acontecer dela ser mal interpretada ou mal colocada, enfim. E isso, na verdade, ao meu entender, vai fortalecer os veículos de comunicação mais tradicionais, né? Que tem todo aquele medo, que vai tomar conta, que vai atrapalhar ou atropelar mesmo assim, né, esses veículos de comunicação mais tradicionais, que já tem nome, enfim. Mas eu acho que fortalece, porque é que nem tu falou agora, a gente comentou isso hoje à tarde mesmo. A pessoa vai olhar uma notícia, enfim, numa rede social e vai buscar, né? Pelo menos assim a gente entende e a gente quer acreditar que as pessoas façam, buscar numa fonte confiável, né? Ou seja, as fontes confiáveis, elas não vão deixar de existir, elas não vão perder a relevância, elas não vão, enfim, se igualar às notícias que estão sendo divulgadas de qualquer jeito em rede social, né? Então fortalece, essa, pelo menos a minha opinião, a minha forma de enxergar e com quem eu convivo tem feito isso. Tem as notícias de WhatsApp, tem aquela famosa questão de que lê só o título, não lê o restante da matéria e já sai informando um monte de coisa que talvez nem é, né? Mas assim, os veículos oficiais, eles são fortalecidos por essa divulgação de informação à la louca nas redes sociais, né? Então acho que não perde papel, a internet ela não veio para atrapalhar, eu acho que é tudo uma questão de somar, né? Não veio para substituir nada. E eu acho que se complementa. Claro, a gente não pode falar por todo mundo, né? Eu falo da minha bolha de comunicação, né? Pode, obviamente, tem gente que sim vai divulgar fake news em função de não ter esse conhecimento, enfim, essa prática de buscar num veículo tradicional. Mas eu ainda acredito que as pessoas façam isso, né? Buscar. Não, ok, tá, mas tá. Pode parecer estranho, será que é? Vamos ver. Então, vou usar o coletivo como, né, falar, né, da nossa. Mas assim, vamos ver no coletivo mesmo se tá rolando isso, porque sai tanta coisa, tanta informação, assim, solta, sem. E outra, na apuração da informação, o veículo oficial é. Uhum. Né, mestre em fazer isso. Então, saiu um boato por aí, vamos ver, então, realmente, se aconteceu buscando num veículo oficial.
É bem isso que percebo também. E outra questão de interpretação que eu quero começar até agora para introduzir também o Júlio Ribeiro nesse nosso bate-papo. Empatou o Goiás 1-1 contra o Palmeiras, que é o seguinte, né, Júlio? Eu tenho um case, trabalhava no outro grupo de comunicação e escrevi um texto no dia 20 de setembro chamado Como. Não, Que Povo Bem Soberbo Este Povo Gaúcho. Era o título do artigo. E o que eu tomei de laço por causa do título.
Mexeu no.
Foi algo impressionante. Só que as pessoas não leram o texto.
Claro,
o texto é o texto do povo gaúcho, mas principalmente respeitando todos os outros estados, mas pelo meu amor de ser gaúcho e amor que nós gaúchos temos pela nossa terra. E amamos ser brasileiros, mas amamos ser gaúchos. E as pessoas me deram um laço pelo título do texto, né? A soberba do povo gaúcho. E dia destes, já quase 2 anos desse texto, eu fui novamente dar uma olhada como estava. E aí eu tô tomando laço agora dos caras de fora. São Paulo, Rio de Janeiro.
Que
esses gaúchos acham que eles são mais do que isso. Só que é totalmente falta de interpretação, porque em nenhum momento eu deixo de dizer que o paulista é importante, o carioca é importante, o catarinense e tudo mais. Mas eu enalteço o amor que eu tenho pela minha terra e que nós gaúchos temos para nós. E eu acredito que isso é bastante comum hoje em dia no jornalismo, porque as pessoas elas têm preguiça de ler textos grandes, Júlio, você percebe isso também, e principalmente num mercado como o teu, que é a revista aliada agora à internet, aliás, parabéns lá pela Rádio Press, tá muito legal. Inclusive o Nando Gross teve um dia desses lá com você, foi muito bacana. Como é que você está vendo essa nova tecnologia?
A tiazinha do WhatsApp não me preocupa. não me preocupa. O que me preocupa é quando a fake news é produzida por quem deveria ser fonte confiável. Quando a Folha de São Paulo produz uma matéria mentirosa, isso me preocupa. Quando a Veja publica uma matéria mentirosa, isso me preocupa. Quando o Estadão distorce uma informação, isso me preocupa. Eu sou do tempo em que se não saía no Correio do Povo, não era notícia. O Papa morreu, mas não saiu por uma questão de fechamento do jornal, não saiu no Correio do Povo. As pessoas ficavam esperando, saiu o Correio do Povo dizendo que o Papa morreu para ter certeza que ele morreu. Eu acho que esse é o maior problema. Nos falta hoje no Brasil mais fontes confiáveis, eu acho que especialmente na área política tem muito lado aí, e eu tenho lado, eu sou um cara de opinião, eu tenho lado, mas eu gostaria de ter veículos mais imparciais, do ponto de vista da notícia, não escaboteia, não esconde, deixa opinião para os articulistas, os articulistas digam o que quiserem, desde que tenha assinado, né? Eu tinha um articulista na Press, durante 16 anos na Press, um articulista, um dia alguém me liga me cobrando a opinião desse articulista. E eu disse, olha, nem eu concordo com o que ele escreve, mas ele está assinado, eu sou presidente do clube de opinião, imagina se eu tô ali a opinião assinada por um colunista meu. Mas o corpo do jornal, o editorial, ele não pode se valer de fofoca, de diz que me disse, que do eu acho que. É aquela regra básica do jornalismo, o que, quem, quando, onde, por quê. Né? Então, eu acho que nós estamos com uma crise aí. E aí não é a preocupação para mim, não é o WhatsApp, não é a tiazinha do WhatsApp. Hoje mesmo um jornalista amigo meu repassou para um grupo que eu participo uma notícia assim totalmente, porque os caras fazem print hoje, né? Uhum. Um print da Veja dizendo que o Dias Toffoli havia cancelado a prestação da condenação em segundo instante.
Isso, tivemos o Goiaba Notícias.
Aí eu fui. Hã?
Falamos agora do Goiaba Notícias, essa notícia.
Mas então tu tem que ir confirmar, tem que ver, tem que ver o que aconteceu. E é simples, às vezes tu saiu no WT, vai lá, no site da Veja e vê se aquele print é de verdade. Então, eu acho que é um tempo difícil, mas ao mesmo tempo é um tempo de ouro para quem pretenda ser um editor, um curador de informação. Eu vou ver o que o Fabiano está dizendo. O Fabiano eu confio. O Fabiano não escreve. O ano passado, lá por setembro, eu mandei para um grupo que eu tenho grande também do WhatsApp, eu mandei uma notícia e eu não. Foi na. Sabe, eu a única vez que eu fiz isso, de repassar e não ter conferido. E era.
Era fake.
Fake. 10 minutos depois eu disse assim, paga aí, cara. Aí fui conferir, aí eu mandei, fiz um arrazoado desse tamanho, meus amigos, me perdoem, papapá. Porque as pessoas acreditam no que o Júlio Ribeiro está repassando. Uhum. Então eu tenho obrigação, eu tenho responsabilidade sobre isso. Isso é que vai, ao longo dos anos, determinar. Sim. Vai separar o joio do trigo, né? E aí é aquela história de que a imprensa separa o joio do trigo e publica o joio, né?
Que sacanagem. Legal. Bom, já deu para ter uma ideia do que vai ser o programa de hoje, recebendo o Fábio Anchilcanoff, coordenador do curso de jornalismo da PUC, Gabriela Boesa, o editoria do Coletivo Anete, Júlio Ribeiro, diretor da revista Press. Muitos recados aqui para vocês no próprio WhatsApp pessoal aqui, nossa colega aqui, Camila Diesel, que está diariamente aqui no microfone da Guaíba, com o Sete Guaíba, dizendo que baita pauta, tô assistindo e tá mandando um abraço para vocês também, obrigado Camila Diesel. A minha parceira na televisão, a Jéssica Tarantino, disse que aqui ela dá um super abraço no Fábio, no Purinho, que eu sou muito fã dele.
Jéssica Tarantino, outro para ela.
E disse aqui, ó, meu motivo por fazer o jornalismo, ele é o responsável por escolher esse caminho, foi depois de uma conversa com ele que eu troquei o direito pelo jornalismo.
Faz tempo que não falamos eu e ela, eu pago o café, depois dessa. Olha, o café aí. Pago pra mim.
Viu, ó, conseguiu o café pra Jéssica, que eu tava reclamando que não tinha.
Ela não quer mais fazer direito, resolveu fazer.
Viu?
Torto, aí vamos jornalismo. Também aqui o grande Rigoberto Gruner, grande Rigo, parabéns pela clareza das colocações. O Antônio Cetra Jordano nos dando boa noite. O Alex Lander, meu sogro Dilon Três Castro, trabalhou na Rádio Guaíba. A Vanessa Cerqueira Rosa, de Rosário do Sul, na escuta, e marcou aqui o Fábio Chalcão.
Ah, é minha amiga, grande amiga.
O
grande Vanessa.
Olha, Jaci Fraga, boa noite.
E trazer mais aí, ó. Tá um movimento nas...
Rosário do Sul na linha.
Vai ter café pra pagar, então. Irineu Maciel Paes Barreto, Pátria Amada Brasil. Se botou aqui em maiúsculo o meu sobrenome. O Alex Blender dizendo que tá na escuta, então, e deixou o recado também.
Deixa eu dar um crédito dos meus aqui, meus amigos, a doutor Elaís Legues, o Carlos Teschmann, Fabiano Reinheimer, Luciano Lescana, Maga Buzolin, a Maclóvia Dalazen, José Luiz Salimenha, Magnês Souza, quem mais aqui? O Alexandre Bem, o Jomar, é um amigo meu lá do Rio, sempre escuta as minhas lives, o Alceu Moreira, o Roger Monteiro, que mandou um abraço para ti, o Claudião Duarte, o Luan Oliveira, o Claudião.
É de Claudião.
O José Luiz Salimenho, o Paulo Fedrizzi, a Lúcia Pedroso, a mulher, a esposa do... Não, a que manda, né? A esposa, a que manda no Gilberto Simões Pires. Beatriz Rigato, o Luan Oliveira, o Thiago dos Santos, o André Vargas, o Alexandre de Oliveira, a Ana Excel.
Galera.
Maria Regina Tubino, jornalista querida, faz anos que eu não vejo a Regina Tubino. O Givago Almeida, o Volney Halber, a Wagner Abreu, Gustavo Saavedra, o Leonardo Abreu, que mais aqui? O Adrian Guadaninho, o Paulo César Menezes, o Máximo de Oliveira, Andréa Rush, o Beatriz Rigato, Ricardo Nogueira, o doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra, Suzana Ovalle, o Yankee Zimmer, o Sérgio Michalski, o Flávio de Fini, o meu amigo do grupo GNC, Lu Schreiner, o Paulo Palombo Prus, é um querido amigo que mora lá em Sergipe, o único defeito dele é ser gremista, Roger, a Eva Calala, a Malu Maresco, o Roger está dizendo que teu programa é muito bom, Fabiano, manda um abraço pro Júlio, tá mandando, tá dado.
Obrigado, tá dado.
Elizabeth Pereira, Graça Garcia, o Felipe Mano, isso aí.
Que deixa legal. Eu só fazer uma observação. Por tá favor. Aí o cara que tem que convidar, não eu.
Olha aqui, no WhatsApp, no 99388-7532, o Cláudio Schiffelbein, lá de Ilha Negra. Boa noite, Fabiano. Grande programa. Cai a água aqui em Ilha Negra. Abraços, obrigado. O Ricardo César, por favor, não esqueçam da grande Vete Brandalize. Havíamos falado do Clóvis, da Tânia Carvalho. Aliás, encontrei a Tânia dia desses, dei um grande abraço nela, porque o meu nome é Fabiano por causa do filho dela. E aí falei isso, ela ficou toda emocionada. E uma grande jornalista também. A Tânia Carvalho. Tata Pimentel.
A Tânia, além de tudo, assim, a mulher feliz pra caramba, casada com o Felicíssimo. Felicinho, como ela chama, é um doce de pessoa.
E o Roberto Perli também dando boa noite, tá ouvindo o programa e me informou aqui, estamos com o jogo do Goiás. E Corinthians, o Goiás empatou o jogo. Não é só do Inter que ganha, portanto, viu? O Júlio está dizendo que o Goiás só ganha do Inter, está empatando com o Corinthians lá no Serra Dourada. Abraço ao Roberto Pepe. Bom, estouramos aí o primeiro intervalo, faltam 20 minutos para as 11. Intervalo e já voltamos com mais Contraponto hoje, falando sobre as mudanças na comunicação. E as mudanças estão evidentes, inclusive agora aqui. Estamos podendo ver quem está nos assistindo e podendo saudá-los. Antes era necessário ligar para a rádio para colocar no ar.
Poder ver a rádio, né?
Cartas.
Puxa, o Arlindo Sassi, que está, inclusive, é nosso concorrente de horário, mas é outro público. E é um grande amigo também. O Arlindo Sassi tinha as cartinhas, né? Aliás,
sim.
O Arlindo nunca leu a minha cartinha. Nunca leu.
Esse é uma maga que tu vai levar para o resto da vida.
Não, e o pior é que eu tive a honra de ser coordenador do Arlindo em outra emissora e nós conversávamos e tal, e o Arlindo, ó, eu nunca vou te perdoar por isso. Aí eu chegava do lado dele e falava só pra mim, fala só pra mim, love songs. Ele falava, olha aqui, cara, me arrepio todo. Grande Arlindo. E eu sei que ele ouve e me mandou um abraço lá. Gente, também. Já voltamos com mais Contraponto.
Agora, caminhoneiro, você tem